todos muito bem-vindos ao canal Pós-Modernos, esse canal que tenta fazer eu, você, todos que escutam pensar. Começamos hoje uma nova série chamada Filosofia de Quinta. Essa nova série ela tem como intuito estimular o pensamento de coisas que aparentemente são básicas da nossa vida. Nesse capítulo de hoje nós já tivemos alguns problemas, né? Tava eu, o Renan, o Felipe e o Peco, e tivemos alguns problemas de sincronização de ideias. O que eu quero dizer com isso? Filosofar não é fácil, todo mundo tem uma percepção sobre as ideias específicas. E aí, ideias que aparentemente são extremamente simples, na hora que tu coloca na mesa o que cada um pensa sobre elas, acaba criando divergências que você não fazia ideia. Isso me levanta a pergunta, né? Como que os seres humanos vão se entender se, até mesmo nas ideias mais simples, eles não têm uma definição clara em comum acordo? Mas o capítulo está feito. Foi uma gravação de uma hora e meia, que eu resumi em 34 minutos. Digamos que peguei a parte mais proveitosa. Eu peço para que você relaxe, fique no seu conforto, ou até na sua própria corrida, e aproveite seu instante conosco. Sejam todos muito bem-vindos ao canal Pós-Modernos, esse canal que tenta trazer informações e fazer você pensar. Hoje temos casa cheia, Felipe Duarte, Felipe Silva e Renan Medeiros. O Renan Paz, como é que você prefere, Renan? Fala pra mim.
Renan tá bom, cara.
Renan tá bom, cara. E Vitor Locks, que vos fala. Hoje nós vamos tratar de um novo quadro. O nome do quadro é Filosofia de Quinta. Esse quadro não tem a prepotência de assumir nenhuma linha filosófica ou de assumir que somos filósofos acima de qualquer um, mas sim de pensar sobre as coisas e sobre a vida.
É que assim, a gente vai querer fazer hoje sobre filosofia, né? Então a ideia é falar sobre filosofia. Primeiro explicar o que é filosofia. Explicar não, né? Tentar chegar no acordo do que é filosofia, talvez. Porque vamos falar, tentar filosofar sem saber o que é filosofar não dá muito certo, né? Dá, mas vai. Então a ideia é assim, ó. O que é filosofia? Qual é o significado original da palavra...
Mas eu, só desculpa te interromper antes. Eu não sei se já vai dar o conceito que tu pensou já. Porque seria interessante ver quais são nossos conceitos. Tá, e aí, lá. Já que tu já pré-pensou nele, tá, aí acho que daí tu dá aquela...
Tá, pá. Vamos lá.
Um dos primeiros pontos que a gente tem que tocar é, e o Felipe colocou muito bem, é que o que é filosofia, né? Então eu pergunto pra você, Renan, o que é filosofia? Cara, colando do celular.
Não, é sério, é porque eu gosto...
Eu também tava fazendo
eu
isso.
Eu gosto de dar os conceitos pelo dicionário. Daí eu falo se eu concordo ou se eu não concordo.
Zé Deio, acima do dicionário.
Eu também tava no dicionário.
Tá, tem dois conceitos aqui, não sei porquê. O primeiro é amor pela sabedoria, experimentado apenas pelo ser humano consciente de sua própria ignorância.
Nossa, muito filosófico esse.
O segundo é, de acordo com o platonismo, investigação da dimensão essencial e ontológica do mundo real.
Nossa, Renan, que pesquisa horrível. Deixa eu falar então o que tá aqui. Significado de filosofia.
Peraí, eu não falei se concorda ou discorda.
Concorda ou discorda?
Eu discordo, é muito complexo.
Tá bom. Olha só, sabedoria, reunião das regras ou princípios básicos que norteiam a vida prática. Filosofia de botequim, por exemplo. Reunião dos conhecimentos ou ideias de uma pessoa. Reunião de toda a ciência, do conhecimento, do saber racional.
Assim, um sabedoria, mais. Eu acho que é uma palavra que cola bem com filosofia. Porque sabedoria é diferente de inteligência.
Eu vou dar a minha opinião, que eu penso que é filosofia, né? E o que eu quero dizer quando a gente vai fazer uma filosofia de quinta hoje. É assim, a vida se apresenta para cada um da forma que ela se apresenta. E a filosofia é tu observar a vida e extrair dela as conclusões do que tu consegue compreender como realidade. Tu pega, observa, tenta trazer uma compreensão mais realista que você conseguir, e isso está incluso em tu refletir, observar a si próprio também. Então, tu também tem que te observar com realidade. Então, eu sou vaidoso, eu sou simples, eu sou meio burro, eu sou meio inteligente, eu sou o que que eu sou?
É, o que tu tá falando eu já enxergo mais como autoconhecimento.
Mas daí eu incluo a questão de ver o mundo também. Então é o autoconhecimento, porque na filosofia, invariavelmente, tu vai ter que buscar o autoconhecimento para que tu consiga discernir também o que é de ruído ou não do que tu tá observando, entendeu?
Não sei, mas tá vendo por outro ângulo. Eu tô vendo mais, quando me chama a palavra filosofia, eu vejo mais como um conjunto de regras ética que tu segue. Eu acho que filosofia pode ser tanto algo individual, que tu vai criar tuas próprias regras, que dão certo pra ti na vida, ou uma coisa em grupal, que tu pode escrever sobre um conjunto de filosofias que pode se ramificar pra outras pessoas, que pode dar certo pra outras pessoas também. Eu concordo que cada um deve ter a sua filosofia, porque um conjunto de sabedoria, não sei se funciona igual pra todo mundo.
Uhum. É, cada um tem uma experiência com a vida.
É, exato. Tanto que quando chama filosofia, pra mim, é filosofia de vida o que eu penso.
Entendi. Sei lá. Vamos saber a opinião do nosso amigo Felipe.
Bom, eu vou partir do começo. Que os gregos, eles falavam que filosofia vem da palavra grega, né? Como o Renan leu ali, que era amor à sabedoria, né? Essa era a ideia. Então, a ideia pra eles era assim, é a pessoa que tá buscando a sabedoria pela sabedoria. Não é a pessoa que, tipo, tá buscando a sabedoria pra usar pra alguma coisa. Mas sim por ela mesma. Mais ou menos isso, assim, não necessariamente. Mas enfim. Mas daí, então, a gente precisa... Amor, a gente meio que tem uma certa ideia do que é, assim. Mas sabedoria, às vezes, até é mais complicado. A gente tem até... A primeira área... Não, talvez não a primeira área, mas uma área bem grande da filosofia é a... É o estudo da sabedoria, que é epistemologia, né? Que eles chamam. Como é que eu posso dizer?
Uhum.
Então, que é sabedoria, né? Sabedoria... Tem que pensar assim, ó, que seria um... Que a gente entende por sabedoria? Sabedoria o que é? Se tu olhar pro mundo assim, ó, o mundo é só o universo. Ele é homogêneo, ele não tem nada. Ele é tudo homogêneo. O que é homogêneo? É tipo, tudo é a mesma coisa. A gente não tem sabedoria, a gente não sabe nada sobre o universo. A gente diz que o universo é uma coisa só, ele é tudo isso e tá acabado. Então a gente não consegue dizer nada sobre o universo. Dois princípios que a gente acaba tendo que seguir na filosofia, assim. Que existem coisas diferentes... Que existem diferenças e que as coisas, elas têm coisas parecidas também. Então, o que a filosofia, ela tenta fazer? Ela tenta dividir fenômenos que a gente... É, na verdade, assim, a ideia é que tu tem diferentes coisas no mundo. Então, tu tem que saber distinguir uma coisa da outra. E tu tem que saber distinguir essas coisas seguindo uma certa lógica, uma certa regra, seguindo um... Porque, por exemplo, se eu distinguir assim, a pessoa, ela tá louca. Mas o que significa a pessoa tá louca? Tu pode dizer, a pessoa, ela tá com esquizofrenia... Ou a pessoa, ela pode estar possuída. Então, qual é a resposta disso? É uma sabedoria de saber distinguir corretamente
o que ela tá.
Mas tu pode, só para dar uma definição mais aceita de sabedoria por filósofos e tudo mais, é que sabedoria é uma crença justificada e correta. Então, o que é? Tu acredita numa coisa, tu consegue justificar, consegue dizer por que tu acredita naquilo, porque tu acha que é aquilo, e tu tá certo. Então, isso é sabedoria. Então, filosofia é tu acreditar em coisas, tu conseguir dizer por que tu acredita naquilo, e tu tá certo. Não é filosofia, não é sabedoria. Então, eu acho que tudo que vocês falaram, assim, é uma manifestação dessa ideia, assim.
Certo.
Porque tu realmente tem que se entender, tu tem que entender o mundo, isso é sabedoria. Às vezes a sabedoria mais importante é a gente se conhecer, às vezes é importante conhecer o universo. A gente tá super interligado também, o jeito que a gente conhece o universo é pro gente, então a gente tem que se conhecer. E tudo que a gente conhece é do universo, então a gente tem que conhecer o universo também. Então,
sim, não tem como fugir.
A questão prática, porque assim, pra que a gente quer saber também, né? Claro, a ideia é saber por saber. Mas saber, ele tem uma utilidade prática bem grande. Então, tipo, tu saber distinguir se a loucura ela é uma esquizofrenia, ou a pessoa tá possuída, ou é uma depressão, tem um efeito prático. Então, tem a sua utilidade no mundo, assim. Basicamente, se tu tentar fazer as coisas sem saber o que você tá fazendo, a chance de tu fazer merda é muito grande. Então é meio que a filosofia que ela tenta, como uma disciplina da humanidade, né? Ela tenta definir conceitos que a gente possa concordar, que a gente possa trabalhar e que sejam verdadeiros, para que a gente possa se guiar no mundo, porque o mundo é uma coisa que não veio com um manual de instrução. Sim. A filosofia tá buscando esse manual de instrução. Basicamente.
Mas uma coisa que eu sinto da filosofia é que ela nunca vai acabar, porque a complexidade universal é tão grande que tu não consegue contemplar todos os vieses. É lógico que consegue voltar aos princípios. E é por isso que eu acho tão importante o autoconhecimento, porque tu te conhecendo, tu consegue entender como que o teu corpo, o teu cérebro, interpreta o mundo, e a partir dali tu consegue começar a construir uma coisa mais sólida sobre essa questão.
Eu fiz uma pergunta aqui só, para ver se não pode ser uma definição de filosofia. Mas eu botei já no verbo, já aqui, filosofar. A definição de filosofar não seria a prática de discutir as observações / realidades dos cotidianos e práticas da vida?
Tem esse...
Só o também, fato da também. Gente discutir sobre o que... Podendo ser o que acontece realmente uma verdade ou não, mas só o fato da gente estar discutindo isso se torna-se filosofia, entendeu? Às vezes é tão simples quanto isso. Às vezes é a prática de discutir sobre tal assunto.
Isso é a dialética que eles chamam, né? Que é um pedaço bem importante da filosofia, que é essa parte de discutir. Porque para chegar num conhecimento tem que ter uma certa discussão.
Não é uma questão prática, não é uma questão teórica. Vamos falar sobre cartesianos, números cartesianos. É uma questão, como é que eu posso dizer, técnica. A filosofia seria algo mais subjetivo, né? Uma discussão subjetiva do todo, né?
A filosofia ela tenta encontrar a razão das coisas, né? Porque a ciência, por exemplo, só diz que é assim porque é assim. Mas como é que tu acredita na ciência? Tu tem que ter uma filosofia por trás da ciência para acreditar nela. Como é que tu acredita em Deus? Deveria ter uma filosofia por trás disso para acreditar em Deus. Normalmente tu tens uma filosofia por trás disso para acreditar em Deus. Então, a filosofia é basicamente... A filosofia vai te ajudar a descobrir como tu tá certo, né? Essa é a ideia, eu acho, assim, por trás. A discussão, ela é para...
Tá, filosofia... É. Quando a gente fala em filosofar, acho que a gente pensa que filosofia é buscar respostas.
Não necessariamente resposta, né? Mas mais sentido?
Sentido,
porque respostas, resposta, às vezes, porque a gente,
resultados...
Às vezes a gente tá discutindo sobre algo que já existe. Mas às vezes vê a importância dele, vê como é que afeta, vê como é que não afeta.
Mas
a gente discute isso no nosso meio
sem
é bom,
objetivo,
nosso meio...
sem buscar um resultado?
Não. O resultado é esse que eu tô falando.
É que às vezes tu não tá buscando...
Não é uma resposta em si.
Às vezes a pergunta é quase tão importante quanto a resposta, né? E às vezes filosofia é muito como tu coloca a questão. Como tu tá definindo a tua questão, sabe? Porque se tu definir de um jeito, tu vai receber uma resposta e a resposta não tem como tá certa. Porque tu definiu o problema do jeito errado.
Tá, entendi.
Entendeu? Daí
aquelas situações que não tem certo e errado.
Não é nem certo e errado. Tá sempre errado, às vezes, também. Não. É que tu tá pensando na questão prática, né?
Sim.
Uma questão prática sempre vai ter um certo e errado. Eu concordo com isso.
Depende do ponto de vista.
Como?
Filosofar de um ponto de vista de uma filosofia de vida de um para uma filosofia do outro. Se os dois estão filosofando um contra o outro, debatendo, discutindo um tema, pode ser certo ou errado pra um e errado pro outro.
Mas... alguém vai estar certo e alguém vai estar errado.
Os dois errados.
Só né? De uma visão...
Exato. É que a gente pensa como um binário, né?
Ai, que pós-modernista você, né?
De uma visão maior, sei lá, suprema.
Então, assim, tu vai ter... Como é que eu posso dizer? As pessoas vão... Obviamente, quando tu tá fazendo uma ação e tu acha que tá certo, tu vai dizer que tu tá certo.
Sim.
Só que isso não significa que... pelos teus próprios princípios, tu vai estar certo, né?
Sim.
Então. Às vezes, tu tem uma confusão dos teus princípios e tu se acha certo, apesar de estar errado.
Sim.
Eu entendo que tu quer dizer assim, ó. As pessoas, cada pessoa vai ter princípios diferentes. E então, o meu princípio de se eu tô certo pelo meu princípio, não significa que eu tô certo pelo teu. Então, não significa que eu tô certo.
Sim.
Mas a gente tem que... Minha visão é que a gente tem que concordar que existem princípios que todo mundo tem que seguir.
Sim.
E se tem princípio que todo mundo tem que seguir, esse princípio...
Mas só esclarece, como assim princípios que todo mundo tem que seguir?
São princípios necessários.
É que tem uns objetivos comuns, que é a sobrevivência e a reprodução. Tudo tem que...
A reprodução não é mais, né?
Como não? Cara, na tua genética tá inscrito que tu faz tudo pra preservar a tua espécie.
Não, eu entendo que geneticamente, naturalmente, tem essa importância. Mas, ó...
Faria.
Exatamente.
Faz, cara.
O que eu tô falando é o seguinte, eu tenho a noção, por exemplo...
Se tu fosse ficar sozinho no mundo, tu ia arrumar um modo de se reproduzir.
Melhorzinho.
Não. Ou pela ciência, através de inseminação, ou criação em... Como é que eles falam?
In vitro.
Isso.
Tu tá dizendo que a natureza é mais forte do que a minha razão, e eu não concordo com isso.
Eu acho que é.
Agora, é um ponto interessante. É isso que eu tô querendo dizer. Os princípios, eu acho que o que o Felipe tá dizendo é assim, a gente tem que entrar num acordo. E aí o que acontece? Que acordo é esse? Tem que entrar num acordo lá no princípio da conversa. Por exemplo, assim, tu fala que a reprodução é um princípio que deve ser seguido, certo?
Por todas as pessoas.
Por todas as pessoas. Então, mas se eu tenho a percepção de que eu não preciso me reproduzir, porque eu já sei que eu vivo num mundo onde as pessoas vão se reproduzir...
Exatamente.
Aí
mas
eu...
tu tem essa ideia. Agora, se tu estivesse numa situação em que dependesse de ti, que a espécie fosse morrer... Tu ia se reproduzir.
Tá, mas vamos lá. Tu fala que a pessoa tem um princípio de sobrevivência, né? Mas tem gente que se mata.
Ok.
Então, o princípio de sobrevivência não é supremo.
Mas aí ele se mata, não quer o fato de ele se matar, vai matar a espécie dele?
Tá, mas eu acho que quando a pessoa tá se matando, ela não tá nem aí pra questão da espécie. Não é uma coisa que entra no raciocínio dela.
Eu acho que é uma ideia muito geral.
Eu entendo a importância
da reprodução. Uma coisa que eu acho, por exemplo, é que nem quando tá na sociedade e tu diz assim, Ah, eu faço isso pelo meu filho, porque é pelo meu filho que eu trabalho tanto assim.
Não, mas é claro que é geral, porque a única coisa que pode mudar essa generalidade é a gente ter uma consciência, que nem tu falou, tu seria uma exceção. No caso, não tu seria uma exceção, mas nesse teu exemplo aí seria uma exceção.
Só pra deixar claro, o Felipe é homossexual, então ele não se reproduz. Na verdade, ato sexual é só diversão.
Eu mesmo tenho vontade de ter filho, então eu estaria contra...
Ah, é, Renan? Você tem vontade de ter filho? Cadê o teu
eu
instinto?
Eu não tenho vontade de ter filho.
Então, cadê o teu instinto princípio?
Exatamente, mas é porque se eu não ter filho, não vai matar...
Vai.
Não, não vai, cara.
Vai matar da pressão. Vai, vai.
Não vai não matar a raça humana?
Tá, mas, por exemplo, assim, tem gente que...
A do floresta vai.
Tem indivíduo que tá tão com ódio da raça humana que mataria a raça humana inteira e
com
morreria
certeza.
Depois.
Tá, mas... tu concorda que é um pensamento... Pode dizer irracional, primitivo?
Eu acho que...
Sobreviver e se reproduzir.
Ah, tá. Esse pensamento.
Sim.
Tá.
Está enraizado no nosso, então, no nosso DNA.
Mas eu digo que a razão está acima desse instinto.
Sim, eu também concordo. Então, como eu falei, é o fato de a gente fazer coisas diferentes que não estão escritos no...
Eu acho que tem algumas coisas assim, ó, por exemplo, a gente pode buscar um princípio em que todos concordam. Vamos buscar aqui nessa mesa, pelo menos. A vida tem um valor muito importante.
Discordo.
Pro suicida, a vida não tem um valor importante.
Depende então, da pessoa.
Então, depende da pessoa. Depende da pessoa. Então,
sim, que mas bem. Não vamos falar das minorias.
Tá, mas então qual princípio seria um princípio que seria difícil discordar?
Eu sou obrigado a concordar com liberdade.
Liberdade?
Ok.
Não, não tem opção, não sou livre pra não concordar com liberdade.
Por que você não é livre pra concordar com a liberdade, Felipe?
Porque seria contraditório, né, daí? Se eu não concordasse com a liberdade.
Contraditório em que aspecto? No que tu tá defendendo atualmente?
É, mas na verdade tu já tá sendo contraditório dizer que tu não tem liberdade pra dizer que tu não pode ser livre. Que
não.
Tu não concorda com a liberdade.
Não, porque assim, ó. Eu sou obrigado a querer liberdades, porque se eu não quero liberdade, eu não posso querer mais nada.
Ah, tá, daí sim.
Meu Deus, você está falando de filosofia?
A gente tá num princípio, a gente tá buscando um princípio. É que assim, esse pra mim é o princípio básico que todo ser humano... Ele, por definição, ele tem que seguir por ser um ser humano, assim.
Sim.
Ele não consegue não seguir isso.
O de liberdade.
Senão ele deixa de ser humano, basicamente.
Porra, cara, eu acho que isso tem um erro...
Tu pode falar com o microfone ou...
Eu acho que tem um erro gigantesco aí.
Vai, vamos lá.
Porque desde que a humanidade é humanidade, ela se propôs a conviver em sociedade, se perde a liberdade.
Tá, mas a pessoa ainda assim, ela quer a liberdade dela.
É meio complicado dizer isso, porque toda a história da humanidade... focou em viver em sociedade.
Mas a gente vive...
Viver em sociedade perdeu liberdade.
A gente, vive em liberdade, a gente vive em sociedade por causa do princípio da sobrevivência e da reprodução.
Não, mas assim, ó...
Mas é verdade.
Depende de como tu define liberdade, né?
Pô, nunca escutasse aquela da tua mãe. A tua liberdade vai até onde termina do próximo. Começa do próximo. A tua liberdade vai até onde começa do próximo.
Eu discordo dessa definição.
Eu também, cara, é verdade.
Mas a minha
não, realmente ela parece bonita no começo, mas tu pensar mais profundamente é estranho.
É, essa é uma definição arbitrária, assim. A liberdade de um termina quando começa de outro, só que alguém tem que decidir isso. E eu discordo que alguém decida o que é liberdade.
Mas é que tá, viver em sociedade.
Mas assim, ó, a gente. Então é o seguinte: nós temos três princípios. Tem
isso,
o teu,
isso,
tá?
Vamos.
O Felipe
buscar...
é o princípio da liberdade. O Renan é o princípio da sobrevivência.
Mas de onde
é que
vem esse princípio que eu tô tentando entender até
e
agora?
E o Vitor é o princípio de que a vida uma coisa de valor alto.
Tá, a gente tá definindo isso. A gente tá definindo princípios que todo mundo concorda. Quer dizer, nos nossos aqui todo mundo já não concordou, mas...
Nesse grupo
princípios
você...
que estejam enraizados em todo ser humano. No DNA ou
filosoficamente.
Ah,
princípios que estão enraizados em todo ser humano?
É. Mesmo que tu não queira concordar, tu é obrigado a concordar.
O Felipe é de comer calzone doce.
Tá, mas o que é princípio?
Princípio é a base.
A base do quê?
Meu Deus, você parece criança
pequena. A base do...
É que filosofia é assim, né? Depois vai, depois engaja.
Por quê?
Depois engaja.
Por quê?
Princípio é a base do quê? De tudo?
É que tem que ir lá pro final do beco.
É de um conhecimento?
Princípio é a
de
diretriz,
um fato, de um...
é a diretriz da ordem básica que tu vai seguir, por exemplo.
Então, é do princípio que se ramifica
se
todas as outras coisas.
Se fosse um vetor, é o eixo, sentido, sentido, direção e
então,
unidade que tu vai.
Então, princípio é a regra que tu não pode não seguir, assim.
Pra mim, o princípio é tipo, a ideia mãe. Aquela que abaixo dela, todas as chaves de compreensão vão ser construídas, assim. E de compreensão e de... comportamento.
Não, daí tu
acho que o princípio errado, básico é sobrevivência. Acima, né?
Não, não, ela tá
se
acima.
Se é a base é, no meu entendimento,
acho que o princípio básico é sobrevivência, o Renan, mas só que nesse...
É que eu vejo como uma pirâmide de importância. É por isso que a gente tá falando um de baixo e outro de cima. Pra mim, quanto mais em cima da pirâmide, mais importante é. Então, em cima da pirâmide tem uma hora que chega que é só uma ideia só.
Tá, mas então a gente tá falando agora da base da pirâmide, que é os princípios.
Não, mas a base da pirâmide...
É, mas é que tu leva como se fosse só uma pirâmide, né? Pode ser que a vida é composta de N pirâmides, entendeu? O cara tem uma pirâmide de um princípio, outra pirâmide,
sim,
outra pirâmide.
Quer dizer?
Não quer dizer que seja uma só, entendeu? Mas é um composto de pirâmides que às vezes faz a vida da pessoa.
Não, eu sei que tem princípios que compõem.
Porque não tem um só, mas... que rege tudo, entendeu?
Não sei.
Eu acho que tem.
É.
Ou deveria ter, pelo menos. É isso que a gente tá falando agora, de buscar os princípios mais basilares.
Eu acho que a base do ser humano é a sobrevivência própria. Às não vezes, da espécie.
Mas as pessoas se suicidam.
Sim, também. Mas só que eu são pessoas que perderam, às vezes, a conexão com isso. Mas, no geral...
Eu quero ver tu fazer alguém abrir mão de liberdade.
Tá, mas tu, por exemplo, assim, Felipe. Tu roubaria alguém?
Eu não roubaria alguém. Depende, vamos lá. Roubaria se eu tivesse com muita necessidade. Obviamente, eu tenho meus limites, né?
Eu tô sobrevivendo. Então, os princípios oscilam conforme a...
Eu tenho...
Sobrevivência. Fala, não mataria ninguém? Não mataria ninguém se eu fosse, tivesse ameaçado o quê? A minha vida.
Tá, então tu tá concordando comigo.
Então, mas tô concordando contigo quando chega na parte da vida.
Então, é isso que eu tô falando. Meu princípio é que a vida é uma coisa que é um valor... Eu acho que pra cada ser, indivíduo, a vida é o...
Top.
É o top.
Tu tem dois princípios, né? Tu deu...
Sim, é porque eles são... Pra mim, eles são entrelaçados.
É que um é a sobrevivência...
Eu acho que a sobrevivência é maior do que a reprodução. Acho.
A sobrevivência do indivíduo é maior que a sobrevivência da espécie.
Do gene.
Sim.
O menor indivíduo da sociedade é o ser humano único, né? É uma pessoa só, né? Essa é a menor minoria de todas da sociedade. É,
sim.
Sim.
Engraçado, né? E a gente vive numa sociedade que briga
politicamente,
pelos,
eu acho que não.
Pelas minorias, né? A gente vive
politicamente, eu acho que o indivíduo não faz nada.
São grupos.
Acho que política é depende mais de um, né? Tem que ter mais de um pra ter política, né?
Só que normalmente, por exemplo...
Olha, de muitos. Política é literalmente quando uns se combinam pra fazer coisas que os outros não querem.
Então, daí, politicamente falando, a menor unidade... Tá.
É um ser humano só.
Um ser humano.
Não, por isso que a anarquia é legal.
Pra fazer política, tu precisa pelo menos dois.
São dois.
Mas pra tu se fuder com a política, tu pode estar sozinho. Uma pessoa sozinha não consegue fazer política, ela só é um ladrão.
Eu vou recapitular o esquema dos princípios, tá? Eu acho que o Felipe tem razão no seguinte sentido. Pra mim, eu falei que a vida é o princípio que primordial, vamos dizer assim.
Uhum.
Porém, se eu não tiver liberdade, não sei se eu não lutaria botando a minha vida em risco por ela. É isso que eu quero dizer, entendeu? Então, talvez a liberdade... É que a liberdade realmente tem um peso muito grande.
E a vida é maior, quer dizer...
Às vezes maior do que a própria vida, entendeu? Não, é isso que eu tô...
Liberdade maior do que a vida, tá se falando?
Isso, por quê?
Pessoas lutaram a guerra por liberdade.
É, porque...
Gente, mas hoje tá equivocado isso aí.
Vai, fala por quê?
Não, completa, mas hoje tá equivocado.
A vida de uma opressão, eu não sei se ela seria uma vida que eu aceitaria viver sempre, entendeu? De uma opressão, sei lá, de... Vamos falar de escravo. Porque existe pessoas que se revoltaram e existe ainda até hoje.
Tá.
E que coloca, por exemplo, assim, ó, vamos uns exemplos mais atuais, assim, Venezuela. Rapaziada vai lá pra protestar e sabe que corre risco de morrer através de agressão policial, entendeu? E lá eles estão sabendo que existe o risco, mas pra eles vale a pena. Como um cara que anda de moto, vamos um exemplo menos agressivo, assim, um cara que anda de moto porque gosta. Ele acha que o risco de perder a própria vida vale a pena pela liberdade que ele ganha com a felicidade que é andar de moto.
Apesar de que sem a vida ele não pode andar de moto.
É.
A pergunta foi princípio basicamente instintivo. É isso? Que tá no DNA. Foi essa ideia
não,
que falaram.
A pergunta é qual o princípio que tu segue. Qual o princípio que mestre,
acontece?
Vamos dizer assim?
O princípio mestre, liberdade, ela é uma questão... Eu acho que sobrevivência é uma questão instintiva e liberdade é de ambiente. Se tu pega, por exemplo, Coreia do Norte, tem gente que nasceu lá e não sabe o que é o significado de liberdade. A liberdade para eles, às vezes, é exatamente aquilo que eles vivem.
Sim.
Então, eles não lutam por uma certa outra liberdade.
Tá, mas vamos lá.
A sobrevivência deles é viver naquele ambiente que eles estão.
Eu acho sobrevivência.
Então, o que acontece? Sobrevivência, na minha visão, é instintivo e liberdade tá. É de meio.
Deixa eu então explicar melhor o que eu entendo por liberdade. Dizer assim, porque a gente tem uma palavra e tu pode dizer que essa palavra significa várias coisas, né? Eu tô usando o meu significado para isso. Meu significado de liberdade, como a como é que eu poderia dizer? A coisa mais básica da liberdade, se não, que eu acho que se tu discordar daí, a gente vai ter uma conversa interessante, mas... Eu acho que o mínimo que tu precisa para ter liberdade é a autopropriedade. Concorda com isso?
Você ser dono de si mesmo.
Você ser dono de si mesmo.
Ah, mas isso aí...
Não, calma. Tu concorda com isso ou não concorda com isso?
O mínimo para se ter liberdade precisa ter isso.
Ser autoproprietário, é. Sem tu ter autopropriedade, tu não consegue ser livre.
Sim, eu sou dono de mim mesmo. Ok, concordo.
Tá. Agora, o que eu entendo por liberdade? Liberdade é tu manter esse princípio como básico. A autopropriedade ela é a coisa mais básica, porque ela é a unidade mais básica da liberdade. Então, daí tu vai construir as ideias, né? Como tu falou, como uma piramidezinha, essa aí tá lá no topo da pirâmide. Todas as ideias abaixo, elas não podem ir contra a autopropriedade. Basicamente é isso.
Então tá, então o que tu tá dizendo é que para ter liberdade, tem que ter a autopropriedade... E a autopropriedade tem que estar em todos os...
A autopropriedade ela é da tua essência, né? Da essência. Sim. Do ser humano. O ser humano não consegue ser autoproprietário do corpo dele. A outra pessoa pode dizer que ela é dona do teu corpo, mas ela não vai ser. Tu que ainda controla ele, no fim das contas.
Sim.
A autopropriedade me dá o direito à escolha. Seria isso.
Meu corpo,
a escolha me pertence.
É o teu corpo. Não consegue não ser o dono do teu corpo.
Não, só do corpo, das ideias também, né?
É, tá dentro da tua cabeça, né?
Explique mais sobre autopropriedade.
O que que tu quer entender sobre autopropriedade?
Não, autopropriedade é o entendimento de que cada um é dono do seu próprio corpo, é isso?
Sim.
Não.
É, que tu é dono do teu próprio corpo, né?
Não, daí define corpo.
O quê?
Se alguém corta o teu braço e fica com ele pra ti, o braço é dele, né? Mas teu.
Tá, se eu doar um órgão meu...
Ele...
Por exemplo, vamos fazer um jeito menos...
Não, vamos ser agressivo, porra.
Ele tá em posse do meu braço, mas ele não é dono do meu braço. Vamos alguém.
Mas claro que é.
Ele é um ladrão, ele roubou meu braço.
Mas o que que é posse?
Mas é dele, cara.
Não, ele tá em posse.
Então, tudo que é propriedade é posse.
Tá, qual a diferença entre...
Propriedade externa é posse.
Posse é tá com a coisa na tua posse, contigo. Sim. Tu pode usar ela como tu quiser, mais ou menos assim. Agora, a propriedade, ela é um direito, ela é um título que tu tem sobre aquele artefato, aquela coisa.
Tá. Os caras estavam no meio de uma guerra, se degladiaram, um arrancou o braço do outro e fez como troféu. O braço não é dele?
Não. Sim, se o cara morreu, se o outro morreu, daí o braço ele é desapropriado, né? Tipo, não tem dono aquele braço, e daí tu pode se tornar dono daquele braço, só se tu matar o cara. Mas se tu matou o cara pra conseguir aquele braço, tu é um criminoso e tu não tem direito sobre aquele braço.
Eu acho que não tem crime de guerra, mas beleza.
Não, é que guerra é um conceito abstrato, né?
Sim.
Eu entendo crime como todas as agressões.
Fora... Ah, tá, ok.
Independente de...
Ok.
De contexto.
Não, é porque ponto assim, ó. O Peco fez uma definição que é discutível.
Não.
Mas eu acredito o seguinte... Pela premissa dele do que é liberdade, tá no topo da pirâmide, que daí estaria tudo abaixo, a liberdade estaria acima, então, por exemplo, do que meu conceito de sobrevivência. Porque eu posso optar por querer continuar vivendo e poder continuar não vivendo. E isso eu só tenho se eu tenho liberdade. Então, liberdade teria que estar acima. Convenhamos?
É, eu ainda não concordei com isso. Mas beleza.
Tá, mas entendeu a linha de lógica que eu tô falando?
Sim.
Então, por exemplo, sobrevivência, eu e tu, a gente botou que é uma premissa...
Base.
Ok. Só que é fato que tem gente que opta por continuar a viver e tem gente que opta por não continuar a viver.
Sim.
Então, isso remete ao quê? A uma escolha.
Sim.
E para se ter uma escolha...
Tem que ter liberdade.
Individual...
Tá.
Tem que se ter liberdade.
Tá,
então, okay. Teoricamente, a liberdade está acima...
Mas sem vida não se tem nada.
Sem vida não se tem nada, obviamente. Só que então não é sobrevivência. A vida tá acima da liberdade, que tá acima da sobrevivência. Não, sobrevivência às vezes é um estado ou práticas que tu toma ou atitudes que tu toma pra continuar vivo.
Então?
Se tu quer.
Sobrevivência é diferente de vida.
Ok, mas um remete ao outro.
Um remete ao outro, sim. Entendeu? Como escolha, remete a eu sobreviver.
Não, eu não tô conseguindo bem definir quem tá acima ou quem tá abaixo. Pra mim, todos estão lado a lado, como cinco princípios do... Sei lá, da filosofia. Cinco princípios do...
Entendeu?
Mas eles são contraditórios?
Sobrevivência e liberdade são contraditórios?
Não, sobrevivência é viver e morrer. Escolher, tu poder escolher por isso. Entre
por exemplo,
continuar
assim,
vivendo ou continuar
morrendo. Tu tá me dizendo, por que que são contraditórios? O princípio de sobrevivência e liberdade, né? Porque pra muita gente não vale a pena viver se não tiver livre.
Sim, muita, eu acho que é muito, cara. Eu acho que a maioria prefere viver do que, sei lá, do que se matar.
Eu ainda tenho outra teoria em cima disso. Eu ainda acho que as pessoas têm uma tendência de ter uma liderança, não própria, mas de um meio. É muito mais fácil. Pode ver pelas atitudes do dia a dia de hoje, nossa, ou de quem vive ao nosso lado, ou do ambiente que a gente vive. É muito mais fácil botar a culpa dos problemas da tua vida em cima do que está no teu meio do que em cima de si próprio. Não é à toa que você tem tanto psicólogo, tanto psiquiatra, tanto não sei o quê. Um monte de gente tentando descobrir por que que as coisas dão errado. Parando pra raciocinar, teoricamente só depende da gente, né? Eu tenho a teoria de que é mais fácil botar a culpa no lado do que em si próprio. Então essa coisa de dizer que é muito briga pra ter liberdade, eu não sei. Até se ter liberdade, porque na hora que é o que eu tava comentando contigo antes da gente começar aqui. A hora que a gente entra na vida adulta, eu acho que o grande desafio é que tu não sabe que caminho que tu pega, né? Porque simplesmente o início, meio e fim é tu que cria, né? Só que o início é agora que a gente tá. O meio é uma suposição. O fim é mais suposição ainda, entendeu? Então não sei se entendeu o ponto de lógica que eu quis falar.
Não, ponto não. Eu entendi o que tu falou, mas não o ponto.
Tá, eu vou concordar contigo que liberdade é maior do que sobrevivência.
Por quê?
Não no quesito de... Vou concordar que sem liberdade não, talvez não existiria nada. Que tu é obrigado a aceitar a liberdade.
É por necessidade, eu acho que a gente aceita a liberdade, né? A gente não tem como não aceitar a liberdade.
Não tem. A liberdade existe e não é uma escolha.
Sim.
Agora dizer... mas eu também não posso concordar muito dizer que sobrevivência seja uma escolha. Porque a maioria das pessoas concordam em sobreviver.
Sim.
Pra chegar ao ponto de não sobreviver, é complicado.
É, tem casos, assim, que tu vê de pessoas que aceitam o destino da morte em troca de, por exemplo, salvar outras pessoas, né? Tu vê esses casos.
Pessoa vai pra guerra, por exemplo.
A pessoa vai pra guerra, bombeiros, tem bombeiros que sabem que, vou respirar essa fumaça aqui, sei lá, rapaziada que trabalhou quando aconteceu lá o 11 de setembro.
Beleza, beleza, beleza. Aí tu já tá falando, mas ainda é sobrevivência, nem que seja do outro.
Tá, entendi. Mas não é sobrevivência.
Mas é uma causa, né? Ele bota aquilo como uma causa. Ele diz que aquilo é mais justo do que...
Sim, mas quando eu quis dizer sobrevivência, eu não quis dizer sobrevivência de si só.
Do indivíduo.
É.
Eu quis dizer da vida.
Isso, que qualquer ação é feita pra sobrevivência da vida. Claro, que a princípio é a tua. Mas tu puder chegar num ponto que possa... Que vale mais a pena pra te salvar a outra do que a tua.
Quando que vale mais a pena salvar mais gente do que salvar...
Daí eu acho que é uma coisa individual.
É uma escolha.
Sim.
Daí a pessoa tem que estar livre pra poder escolher.
Sim,
ela mesma.
Não, se... todo mundo tem que estar livre, cara.
Então, é isso que eu tô dizendo. Assim, se tu põe, vamos dizer assim, agora tu é Estado, tá? Tu vai decidir...
Serviço militar obrigatório,
tu vai criar, escolha. Tu vai criar tua constituição do Estado e tu vai botar uma regra lá no topo. Essa regra que vai regir teu Estado. Daí tu pode botar assim, o meu Estado, o que ele mais valoriza no mundo é a sobrevivência. Então, não importa o que as pessoas forem fazer, eu vou valorizar a sobrevivência delas.
Tá,
entendeu?
Tá.
Acho que, a princípio, talvez seja uma forma boa de ver, é tu colocando no Estado lá.
Tá, ok. Então, liberdade seria mais importante, tá?
É, porque assim, tu olha pro...
Que um Estado baseado na sobrevivência não necessariamente seria ótimo.
Pode ser miserável, né?
Sim, sim.
É, alguns estados já tiveram esses princípios e...
Não, e vai da pessoa, às vezes, como vocês falaram, o bombeiro, às vezes, não quer sobreviver porque ele quer sobreviver. Cuidar de mais gente. Às vezes tem um monte de... Pessoa quer surfar numa onda perigosa. O Estado não permitiria, porque a preferência desse é pela sobrevivência. Quer fumar?
Talvez
não pode.
Até esse princípio da sobrevivência seria até algo meio que...
Mas,
meio
assim,
comunista.
Então,
Seria um... Mas é uma falácia. Um Estado comunista dizer que preserva a sobrevivência. Eles optam a sobrevivência de quem?
Então, mas é que assim, eles colocam no topo aquilo lá, só que às vezes é um princípio que ele por si só, ele leva ao caos, entendeu? Porque as pessoas, eu vou cuidar da vida de todo mundo. Só que as pessoas não querem ter sua vida cuidada, não até um certo ponto.
E assim, eu tava falando que, eu já falei mais no ponto de que às vezes um Estado ditador pode escolher sobrevivência dos líderes.
Sim, mas assim... Pensa num estado ideal que o líder ele vai conseguir botar em prática aquele princípio, entendeu? Mesmo um líder, Jesus Cristo, botou Jesus Cristo lá em cima.
Uhum.
E ele vai, você vai falar, Jesus, a tua missão é garantir a sobrevivência das pessoas. Jesus Cristo vai ser um totalitário pra fazer isso?
A gente já vive uma sociedade assim. Porque se tu tá com uma doença terminal e tu fala assim, eu quero uma eutanásia, tu tem que pedir autorização pro Estado.
As pessoas hoje colocam a liberdade, né? Colocam a vida em cima da liberdade. E é o que eu falei, eu não concordo com isso.
Eu não posso escolher se eu tô com uma doença terminal e dizer assim, eu quero acabar com esse sofrimento. Não posso.
Sim. Tá, não, beleza. Assim, ó, outro fato que eu concordo é assim, ó. Tu fala da liberdade, algo mais racional. Eu já vejo a sobrevivência como algo mais irracional.
É a minha mesma opinião. Mas
apesar de que liberdade devia ser algo basilar também, né?
É, então, mas é por isso que no começo eu falei pra ti que eu vejo que a racionalidade, ela tá acima do instinto ali. Claro que o instinto, ele vai agir num momento de... em momentos específicos, assim, em momentos que o instinto age. Vai agir sem tu nem pensar.
Isso, mas quando tu não pensa.
É, mas no teu dia a dia, tu tá indo pela tua razão tá te guiando ali. Claro que em algumas situações, o instinto vai tomar conta.
Uhum.
Mas o instinto, se a razão, se ela se programar bem, ela consegue superar o instinto numa boa.
Ok, sim. É o que nos define como seres racionais.
Agora eu gostei, deu até sincronia na conclusão, hein? E aí, gostou do que ouviu? Essa foi nosso primeiro encontro de Filosofia de Quinta. Teremos outros capítulos. Vamos fazer ele ainda ficar melhor. E a ideia é realmente tirar você da zona de conforto. Tirar você da... estimular também. Então, fica aí o dever de casa para vocês chegarem nos próximos encontros com seus amigos e perguntarem essas coisas, revisarem os princípios básicos de que cada um está falando. Porque por diversas vezes você vai se encontrar numa roda de conversa e um vai estar falando de vermelho, outro de amarelo, e vocês acham que estão falando de verde. Então, rever os conceitos daquilo que a gente entende por entendido entre os amigos é bom. Alinha a conversa, alinha os pensamentos. E claro, não deixe de curtir o seu instante. Até breve. We'll be right back.